88.4 RJC.
Terceiro dia da presidência aberta do Presidente da República, Mário Soares, em Coimbra. Em direto, temos também, com algumas novidades, suponho, em relação a esta descida do Rio Mondego, o Fernando Madeil. Olá, Fernando, muito boa tarde. Bom, parece que para já não é possível falar com Fernando Madeil. Mário Nicolau vai continuar com este Jornal do Mundial. Sim, sim, agora é possível falar.
Chegar aqui a Buarcos de carro e não de chalandra, como estava inicialmente previsto. O Presidente da República devia trocar, mudar de embarcação à entrada da Barra da Figueira da Foz, fazendo o percurso até Buarcos numa traineira. Depois, desembarcaria numa chalandra, um típico barco de madeira, a remos, tripulado normalmente por 3 ou 4 pessoas, e que serve de apoio às traineiras nas campanhas da pesca. No entanto, o mar está encrespado e tudo teve de ser alterado. Mário Soares chegará aqui a esta típica localidade piscatória, onde já conheceu alguns momentos de grande apoio popular, de automóvel e não de barco, como estava previsto. A emissão continua aí contigo, Benjamin.
Está na Figueira da Foz, neste momento está na homenagem a Manuel Fernandes Tomás, o patriarca da Revolução Liberal de 1820 e que esteve também envolvido nas vicissitudes da primeira experiência do parlamentarismo português. A seguir, o Presidente da República segue para a Câmara Municipal, onde, além da sessão solene, irá ser homenageado um velho pescador de Buarcos, o Tijúlio. Depois, o Presidente da República segue para Coimbra, onde terá audiências com o Ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, pelas 18 horas, e com o Presidente da República da Guiné-Bissau, Nino Vieira, às 19 horas. Estas audiências serão na reitoria da Universidade, onde o Presidente da República tem o seu gabinete de trabalho. E daqui a tudo, Benjamin, a emissão para prosseguir contigo. Sessões solenes, discursos, improvisos, visitas, inaugurações, homenagens. Mário Soares tem cumprido um programa quase exclusivamente dedicado ao Distrito de Coimbra nesta presidência aberta. Programa cheio, cansativo. O Presidente, aliás, já se ressentiu. Em pior situação, porém, encontra-se o seu assessor, Pedro Reis, que programou toda a viagem suspeitando-se que tenha uma úlcera. Mas Pedro Reis, que está hospitalizado, não é o único doente da caravana. Também um dos fotógrafos da presidência está de cama desde o início desta presidência aberta. Mas hoje, Mário Soares volta a assumir as suas funções mais institucionais, que não se esgotam nas filarmónicas e bandas a executar o hino nacional ou nos aplausos e beijos que recebe nos banhos de multidão. Ao fim da tarde, recebe o seu gabinete de trabalho instalado na reitoria da Universidade de Coimbra, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Francisco Rezende, Guiné-Bissau, Nino Vieira.
Não faz a pergunta? Bem, eu estou aqui na Figueira da Foz porque, não sendo natural da Figueira da Foz, sou casado na Figueira da Foz, de maneira que estava cá a passar o fim de semana e o Presidente da Câmara, que é seu amigo pessoal também, convidou-me para estar aqui presente. É com muito gosto que cá estou. Não há razão nenhuma específica para além dessa.
Como é que o Vasco Lourenço vê estas presidências abertas? Acha-as positivas?
Acho que sim, acho que é sempre bom. Os agentes do poder, e nomeadamente o Presidente da República, que é o principal agente do poder, o órgão do poder, contactar com a população diretamente. De maneira que acho que é bastante positivo este tipo de contacto com a população, com a realidade portuguesa e com os problemas que efetivamente existem.
Não vê tanto.
Não.
penso que o ponto mais saliente desta visita do Sr. Presidente da República, para além de que uma visita deste tipo sempre reflete-se do ponto de vista institucional, mas prende-se com a maneira como ele escolheu ter acesso à Figueira da Foz, isto é, através do rio e do mar, numa manifestação inequívoca do interesse e das potencialidades que o rio e o próprio mar representam. Por outro lado, penso também que é o reconhecimento in loco de determinados projetos por parte do Sr. Presidente da República, nomeadamente do projeto do aeroporto, facilitar a resolução e determinadas questões de natureza administrativa que se vem levantando há já cerca de 2 anos, com manifesto prejuízo da região centro e da Figueira da Foz. Portanto, pensamos que esta visita seja fundamentalmente e para além, como disse, de tudo o que representa uma, do seu ponto de vista institucional e até efetivo neste caso, a visita do Sr. Presidente da República, seja um momento de reflexão sobre grandes questões que se levantam ao desenvolvimento da região centro e da Figueira da Foz.
De uma homenagem singela, não a uma figura que anda na boca dos jornais, mas a uma figura popular muito apreciada na sua terra. José Júlio, mais conhecido por Tifúlio, iniciou a sua atividade pescatória aos 14 anos, andou pela Terra Nova na pesca do bacalhau, passou também no Brasil e no Canadá. Mais tarde, parte para os Estados Unidos, onde esteve preso por ter entrado como imigrante clandestino. Atualmente é monitor de pescas em Buarcos.
O presidente da Guiné-Bissau, Nino Vieira, pediu a Mário Soares para que Portugal intervenha no conflito que opõe o seu país ao Senegal. Nino Vieira, que falava aos jornalistas à saída da audiência que teve com Mário Soares em Coimbra, adiantou que seria preferível que Portugal e a França fossem medianeiros no conflito, em vez de se esperar pela decisão do Tribunal Internacional de Haia.
Mais uma vez pedi a intervenção do Sr. Presidente da República, junto do governo francês, para servir de intermediário, para podermos encontrar uma solução viável entre nós e o Senegal. Até porque Senegal está de acordo em que Portugal e a França tomassem parte para nós, os 4 países, encontrar uma solução nesse sentido.
Nino Vieira, que se encontra no nosso país em visita particular, fez uma visita de cortesia a Mário Soares no gabinete que o Presidente da República tem na reitoria da Universidade de Coimbra durante a presidência aberta. Antes de receber o chefe de Estado guineense, Mário Soares tinha tido uma audiência com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Francisco Rezeque.
Numa universidade de Kyoto, no Japão, há concursos de eloquência da língua portuguesa. O curso de português daquela universidade nipónica é frequentado por 400 alunos desde há vários anos. O Estado português distinguiu o reitor daquela universidade, Kaju Morita, com a ordem do Grande Oficialato do Infante pela promoção da língua portuguesa no Japão. O embaixador de Portugal em Tóquio entregou a condecoração. Agora, Kaju Morita aproveitou a sua estada em Madrid, onde participa numa reunião internacional de universidades privadas, para vir a Coimbra dizer arigato a Mário Soares.
Tenha passado com a Carmina, lembra-se de alguma história que se tenha passado, engraçada?
Do tempo dela?
Sim.
Então ela... Não, ela não era disso.
Sim.
Elas não foram criadas mas nesse tempo, eram nas letras e na educação e na sabedoria de aprender como era ensinado em casa.
Sim.
Agora lá no estudo, elas ainda estudaram muito tempo. Agora, dizer sobre a verdade, pode acreditar que ela faça milagres. Manhas, se ela os faz, é porque não fez uma santa mãe. A mãe é que fez muitos, 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 quando fiz a pobreza. A pobreza matou a fome, muita gente a mundo. E se o senhor precisasse, os põe para a sua vida. Isto é uma comparação, assim como é precisado. usava por 500 mil reais ou por 5 litros de azeite. Ela emprestava-os. Se puderes pagar, dias pagas. Se não puderes, eu disse, senhor Dona Benção, agora tenho muito trabalho. E com criação. Mas então eu estou indo, mandei uma cria de tal tempo. Então, esse tempo não me deves nada. Pois passar para esse, quer dizer, passasse esse tempo.
A parte, as coisas que desceram daí, o rapaz que desapareceu, não sei.
Tem algumas coisas dele, é? Ele andava em que ano?
Está no primeiro.
Primeiro, não é? Quer dizer, vocês não chegaram a falar com ele depois da polémica ter levantado? Nem sabem morar dele de casa, não, da terra. Ele onde é que é?
Ele esteve no Zaire, ou veio do Zaire para cá diretamente. Mas eu não sei se os pais dele estão cá.
Ou se estão no Zaire.
Ou se ficaram no Zaire e só ele é que está cá. Porque eu vou sempre todos os fins de semana à casa, né? Eu fico cá sempre.
Pois não, se calhar não tem cá os pais. Então, mas ele assim ter-se mudado o quê? Para outro sítio qualquer cá em Coimbra?
Para cá. Para casa de algum colega, não sei, qualquer coisa assim.
Não sei que as pessoas. E vocês da convivência que têm com ele, o que é que acham disto tudo? Qual é que é a vossa. Isto é uma coisa assim muito estranha, não é? Porque eu até resolvi insistir e descobrir onde é que ele vivia, etc. Porque as pessoas continuam a insistir a dizer que parece que é verdade, tem qualquer coisa, sei lá o quê, não é? E assim,
mas,
assim
olha, eu não falei nada com ele. Mas realmente ele fala nos números, não é?
Pois.
600 casos e 5%. Se eram positivos, pelo que eu ouvi falar, que era isso. 600. Se das pessoas, pelo que eu percebi, autopropuseram-se a fazer
o teste.
E 5% deles eram seropositivos. Bem, ou pelo menos, não sei onde é que ele foi arranjar os números, mas a verdade é que ele deu uns números, não é?
Pois, isso nós sabemos.
Não sei também. Parece um bocado estranho inventar assim números assim, não sei.
Como é que era aqui como é que me descreve assim o feitio dele? É uma pessoa ponderada, não?
Ele para um pouco em casa, então desde que foi para a associação, ele há pouco tempo está em casa.
Era bom estudante, não?
Bem, isso. Não lhe posso mentir, não estudante, quer dizer, ele estudava, não é? Mas a verdade é que os resultados não eram assim muito bons.
Não tinha, não é?
Mas, não sei, assim, como pessoa, ele é um bom rapaz, não temos nada a dizer dele, cá em casa. Nunca se portou assim, nunca teve nenhuma atitude lá condenável, nem nada que se pareça.
Mas para poder aferir assim de. Se aquilo que ele disse só o diria se soubesse mesmo alguma coisa, se era o seu ponderado.
Eu tenho a impressão que sim.
Acha que sim?
Que eu inventar propriamente, não estou a ver que seja o tipo dele. Mandar assim uma boca assim não tenho a impressão que não.
Portanto, ele, naquele dia em que saiu a notícia da televisão,
Eu nem o vi nesse dia. No dia à noite, ele esteve aí, mas eu sabia que ele estava, que ele até foi a Lisboa, buscar uns preservativos, isso aqui, ele andava a fazer a campanha da CIA. Eu mal parava em casa, ele andava na associação, para trás e para a frente, e para aqui e para lá, mal vinha a casa. Fui a Lisboa, vou a Lisboa, então, vou comprar isso, não sei o quê. Lá é alô, não sei o quê, até morri, assim, pensava que ele estivesse a brincar comigo. Mas o facto, pronto, depois é que ele me disse, estou a fazer uma campanha, mas sempre assim tudo a correr, ele andava aí numa roda viva. E pronto, no outro dia a seguir ele apareceu aí, nesse dia esteve cá em casa, à noite, mas não era. Ainda as coisas estavam muito mortas. Foi no dia a seguir é que. Tenho a impressão que ele recebeu uns telefonemas cá para casa logo de manhã cedo, que ouviu o telefone tocar e ouviu falar. E aí ele tomou banho, eu deixei-me ficar na cama ainda, ele tomou banho e pôs a andar. Nunca mais o vi, nem. Mas nesse dia à noite, tenho a impressão que ele veio de madrugada, e vou cá buscar
as coisas, é?
As coisas.
Ah, bom. E nunca mais apareceu cá na...
Não.
Nunca mais apareceu?
Que eu saiba, não. Não tomei conhecimento de nada. Não sei, não deve dizer nada a ninguém, que esta coisa está aí um bocado quente e eu não... Acho que não se quer expor aí, assim, não é?
Mas havia interesse da parte dele de explicar como é que foi, não é? Porque assim dá a entender que é mesmo bluff, não é? Que foi mesmo...
Não, tenho a impressão que não é isso que eu pronto, não vai... Eu até... A agência Luz acho que tinha publicado que eram 800 casos. É?
Depois da primeira telex, mas saiu incorretamente.
E ele telefonou para lá, pelo
que eu sou,
a corrigir.
Pois.
Portanto, eu acho que ele... Se foi, lá está mais uma razão, porque me parece que ele me tenha mentido. Então, quer dizer, se ele sabe que era o mesmo em 65%, mentira por mentira, não é?
Depois ficava a outra, não é?
Acho que não era a intenção dele causar pois, pôr pânico no ar, não é? Sem nada. Talvez ele, não sei. Pelo menos os médicos vieram à televisão dizer que não. Aquilo não havia nenhum rastreio, nem nada, mas. Eu também
mas
acho.
Nunca mais se cruzaram com ele na.
Não,
nunca mais o vi.
Eu nunca mais o vi. Ele de certeza que não deve estar em Coimbra, não é? Pelo menos havia lugares, a associação, e eu frequentava muita associação e cafés aí na zona, eu nunca mais vi, nem nada. E colegas dele mesmo, que a gente pergunta-lhe por ele, e eles também ou sabem, não dizem, não é?
E a... O que é que eu ia perguntar? Ele levou tudo do quarto ou não? Ou deixou cá algumas coisas?
Não, ele deixou aí algumas coisas. Deixou? Não sei se ele está a pensar em voltar ou voltar para buscar, não sei.
Você não tem nenhuma fotografia dele que eu pudesse ver, se às vezes eu encontrasse?
Não, não tem fotografias aí.
Não posso ver o quarto dele, não?
Olha isso, a senhoria, pessoas estranhas cá em casa...
Pois é,
ela...
sim.
Foi uma coisa logo, uma regra...
Pois.
Ah, bem.
Pois é, isto é uma coisa esquisita.
Ver
no lugar dele.
Pois,
eu
ouvi. Agora
se ele não sabe se defender.
Eu ouvi dizer.
Ele perde a razão, não é?
Pois.
Não, se ele dizia, é isto. Pronto. Consequências positivas ou negativas, o que é uma sentença de notícia, senhor. Mas o que é facto é que é isto assim, assim.
Pois, ele tem que se defender, não é?
Senão assim é.
Senão
é.
Aí, foi a culpa dela, isso no princípio é só dele, seja verdade ou seja seja mentira. Sim.
Só que ele era o coordenador lá, no gabinete, portanto tinha conselhos importantes, da direção geral.
Para mim ele ainda se entrou mais quatro em vez de assumir.
Até porque se eles soubessem que sim senhor, tinha a mesma coisa alarmista, né? Mas suponhamos que era verdade.
Se tivesse fundamentos,
já saiu a
notícia. Houve aqui assim uma inundação. Mas está a gravar?
Não, está.
Houve aqui uma inundação e nós fomos solicitados dentro do lado.
Isto foi bacotado aqui o trânsito, não é? Não haja dúvida que o trânsito está bacotado para alertar as pessoas, pá, porque realmente as entidades têm que ser alertadas para estas situações. Já cá veio uma vez o engenheiro Jorge Lemos, que acho que é o presidente do Serviço Municipalizado de Água e Saneamento de Coimbra, verificou tecnicamente que a situação aqui era inviável. Portanto, o aqueduto tinha uma secção ali de 1 metro e acabava numa secção de 60, fazia tipo funil. Ele reconheceu, e os outros técnicos que vieram da Câmara também reconheceram que a situação técnica era catastrófica e que, portanto, iriam diligenciar alguma situação. Mas até hoje a população está saturada, nós pagamos 8 a 10 contos de saneamento e não vemos nada resolvido. Ficamos aqui à espera todos os dias que nos resolvam o problema, até vir uma enchente. Quando vem uma enchente, corremos a que Deus nos acuda para casa. Chegamos a casa, está tudo inundado, estão os nossos avês das garagens todos inundados e, portanto, é uma situação catastrófica.
A que horas é que os senhores cortaram a estrada?
Aqui, quando eu ouvi quando cheguei aqui que a estrada estava cortada, eu acho que foi talvez ao princípio da noite que a estrada foi cortada.
No entanto, neste momento já não está, portanto, não é? Já foram removidas a parte das barreiras.
Sim, mas por aquilo que eu estou a ver ainda, só estou a uma passagenzinha, porque o resto parece que aquilo que a população pôs ainda lá está na mesma. É sinal latente, continua a protestar. Agora,
já há a possibilidade de passarem os carros agora?
Sim, há uma pequena possibilidade, não é? De passarem os carros. Agora, eu também faço uma pergunta. que realmente talvez tenha sido isso o motivo que levou toda uma população a boicotar a estrada e a barrar para chamar a atenção das autoridades, foi que realmente...
Câmara.
A partir de quinta-feira pode-se dar uma solução a isto.
Exato. Ah, e outra coisa, nós enviamos uma carta
aos serviços
e o Sr. Engenheiro sabe que eles enviaram-nos outra carta a dizer que não compareciam à reunião, que não era nada com eles.
Sim,
o senhor sabe disso.
É uma realidade.
É uma realidade, não é? Também Mas é uma realidade que estamos a ver água todos os dias.
Isto é uma obra que não é dos Mascos.
É de alguém. Sim, minha
exatamente.
Que não é.
Isto é o problema de hidráulica.
O senhor da hidráulica disse que só tem o problema de deixar
alguém,
aquilo
ou...
de hidráulica.
A água vem um quilómetro para aquela via abaixo e tira aquilo de hidráulica.
Okay.
Então, olha, meu, não é. E agora que os outros têm aqui as garagens. E isto aqui, quem é que paga?
Engenheiro Jorge Lemos, como é que se chega a esta situação?
Bem, isto é uma situação que se arrasta há longos anos. Pá. É, são construções que apareceram aqui de uma maneira um bocado esquisita, mas o problema que se põe a seguir é o seguinte, quer dizer, há a falta de proteção dos compradores, os senhores compraram a casa, têm estas habitações, têm estes problemas, e há uma linha de água que quando há grandes enxurradas vem pelos montes aqui desta zona de Santa Apónia abaixo, e que chegam aqui a esta zona, não têm o escoamento necessário. Tecnicamente dá-me a sensação, portanto, eu sou eletrotécnico, sou um técnico de construção civil, mas dá-me a sensação, pelo que eu já vi e já andei a ver aqui no outro dia, que tecnicamente isto está mal feito, e penso que isto tem que ter uma solução. E a solução não é muito complicada, é de relativa facilidade. Portanto, penso que Os serviços da Câmara e os serviços municipalizados de água e saneamento vão resolver este assunto a seu tempo.
Vai apresentar este problema na próxima sessão de Câmara, quinta-feira?
Em princípio, eu faço parte do Conselho de Administração dos Masques também. Vou falar com os meus colegas do Conselho de Administração e com o Dedo Delegado sobre este assunto na quinta-feira de manhã. Consoante o que for decidido nessa reunião dos Masques, eu apresentarei isto em sessão de Câmara, porque eu vi aqui, efetivamente, isto é uma situação muito aborrecida para os moradores desta zona. Em princípio, e prejudicial, exatamente, há alguns prejuízos. De qualquer das maneiras, eu vou apresentar aos colegas de variação o acontecido.
Thank you.